Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Uma particular saudação ao Dr. António Pires de Lima, que estava hoje presente na qualidade de ex-ministro da Economia. Muito obrigado pela presença nesta comissão, Sr. Doutor. Começo por referir que hoje vamos ter uma ligeira alteração. Vamos ter uma ligeira alteração na nossa rotatividade das interpelações, porque o senhor deputado da Iniciativa Liberal pediu-me para intervir em último, dado que, por questões pessoais, terá que chegar um pouco mais tarde e, portanto, manteremos a mesma sequência que mantivemos nas últimas reuniões e o deputado Bernardo Blanco fará a sua intervenção no final. Relativamente à grelha, já é conhecida, é a grelha A consolidada que vamos adaptar em função da evolução dos trabalhos. Começo também, como convencionalmente faço, por ler os direitos e os deveres do depoente. Senhor deputado Paulo Diniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa ter-lhe pedido agora a palavra, mas normalmente, como fazemos uma primeira parte antes do Sr. que vamos ouvir estar na sala, e como não foi o caso, eu tenho que agora pedir-lhe a palavra para fazer a apresentação de um requerimento oral, e se me permite. Nós ontem ouvimos todos com atenção as declarações do Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes sobre o tema do SIS e sobre toda a problemática envolvente. Já tínhamos ouvido o Sr. Primeiro-Ministro também sobre esta matéria e todos nos recordamos, certamente, da longa intervenção do Sr. Ministro João Galamba aqui nesta comissão e das declarações que sobre esta matéria também longamente explanou e prestou. E há aqui uma questão que para nós é evidente. As três versões não coincidem. E, portanto, deste ponto de vista, porque identificamos uma discrepância grosseira entre aquilo que foi relatado na CPI pelo Sr. Ministro João Galamba e aquilo que são os relatos dos factos do Sr. Primeiro-Ministro e ontem do Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes, e porque pode, eventualmente, desta discrepância, naquilo que foi dito aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, poder ter havido, eventualmente, a prestação de falsas declarações e, como sabe, configurar um crime, nós vamos ainda hoje dar entrada de um requerimento a solicitar a extração da ata da audição do Sr. Ministro João Galamba e que a mesma seja remetida ao Ministério Público para que avalie, à luz destas circunstâncias que eu relatei, se há ou não lugar para aprofundar a eventualidade da existência do crime de prestação de falsas declarações em sede desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Depreendo que vai formalizar esse requerimento para o podermos, com certeza, votar na próxima comissão, penso que na quarta-feira, dia 14. Muito obrigado. Como dizia, vou ler os direitos e os deveres do depoente, como convencionalmente fazemos. Relativamente aos direitos, o depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar a violação do segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto, é o princípio da imediação. E o depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo-se menção da sua apresentação e junção ao processo. Como deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto do inquérito, mantendo-se à disposição da Comissão de Inquérito, até por ela ser desobrigado. A recusa do depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática do crime de desobediência qualificada, é o artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, é o 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que eles respeitam. Não pode servir de meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida neles indicada, a linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos, a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Assim sendo, e lidos os respectivos direitos e deveres, sei que o Sr. Dr. António Pires de Lima tem um depoimento inicial. Faz favor, tem a palavra, Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Deputado Lacerda Salles, minhas senhoras e meus senhores deputados. Agradeço a possibilidade de estar aqui hoje, quase 8 anos passados da minha saída do Governo, para, curiosamente, explicar no Parlamento, nesta comissão, a privatização da TAP em 2015, numa comissão parlamentar de inquérito que tem como objeto a avaliação dos atos políticos e de gestão nesta empresa de 2020 a 22. Mas é sempre com muita saudade e vontade de colaborar que eu regresso a esta casa, que também já foi a minha casa. Nesta intervenção inicial, procurarei cingir-me aos factos indesmentíveis que justificam, explicam a privatização da TAP. O facto número um é que a privatização da TAP foi definida como um objetivo político importante por João Cravinho, à época Ministro das Infraestruturas, em 1998, no 12º Governo Constitucional que tinha como Primeiro-Ministro António Guterres. Esse objetivo só foi atingido em 2015, mas foi mantido pelo Governo de 2002, que teve como Primeiro-Ministro Durão Barroso. Foi assumido também por José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro responsável pela assinatura do Memorando da Troika em 2011, e constava do programa do 19º Governo, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho. E agora que a TAP voltou a ser uma empresa 100% nacionalizada, desde 2020, curiosamente, este objetivo volta a ser uma prioridade política com o governo de António Costa, que já anunciou nova privatização da TAP a lançar no segundo semestre de 2023. Concluo que a retórica dos políticos com responsabilidade governamental vai variando ao sabor dos voluntarismos e ideologias, mas há um denominador comum a que nenhum, mais tarde ou mais cedo, tem escapado. Não acreditam na viabilidade da TAP, com capital 100% nacional, se não for integrada num grupo internacional do setor que lhe assegure sinergias, boa e independente gestão do Estado e acesso a capital para assegurar o seu desenvolvimento. Facto número 2. O processo de privatização da TAP, concluído a 12 de novembro de 2015, iniciou-se realmente em novembro de 2014, conhecendo a publicação do Decreto-Lei no Diário da República a 24 de dezembro desse ano. A decisão de venda à Atlantic Gateway, depois de parecer positivo da par pública, foi tomada no Conselho de Ministros de 15 de junho e lavrada com um contrato definitivo de venda numa cerimónia pública a 24 de junho de 2015. Cumpridas que foram ao longo dos meses de junho a novembro de 2015, a verificação de todas as condições precedentes, nomeadamente as condições regulatórias, de capitalização e de transição da dívida, creio que era obrigação fiduciária dos representantes do Estado português concluir o negócio. Facto número 3. Se a sobrevivência da TAP antes de 2006 já não era fácil, a empresa passou a viver desde a aquisição da VEM, empresa de engenharia e manutenção no Brasil, uma situação financeira de falência técnica a partir de 2008, facto validado pelo Tribunal de Contas. Os cerca de 600 milhões de euros de capitais próprios negativos que a empresa tinha em 2015 tinham origem, em cerca de 80%, do reconhecimento das perdas no Brasil. 80% da dívida líquida da empresa tinha a mesma origem. Os problemas de tesouraria da TAP eram crónicos, fossem para pagar aviões, combustível ou até aos fornecedores mais correntes. O Estado, por imposição das regras comunitárias, estava impedido de socorrer financeiramente a empresa, a não ser que optasse por o fazer ao abrigo de um pedido de reestruturação, cortando slots, cortando aviões, cortando significativamente salários e número de emprego, como atesta bem o plano que acabou por ser executado após o Covid. A TAP, que o governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho recebeu como legado em 2011, era uma empresa muito mais problemática daquela que existia em 2006, quando chegou ao poder José Sócrates e o Partido Socialista. Facto número 4. Atendendo às circunstâncias que acabei de detalhar, era crítico procurar privatizar a TAP em condições que assegurassem a sua sobrevivência, o seu desenvolvimento e protegessem também os interesses estratégicos de Portugal. E foi precisamente isso que se conseguiu com o acordo de venda a 24 de junho de 2015, concluído a 12 de novembro de 2015. A TAP ganhou um acionista maioritário na Atlantic Gateway, com um sócio com experiência e know-how no exigente setor da aviação comercial e com interesses complementares à TAP. Esse acionista injetou 217,5 milhões de euros de capital na empresa entre 2015 e 2016 e ofereceu possibilidades de financiamento de 120 milhões de euros que foram fundamentais para fazer face a pagamentos urgentes, renovar uma frota que estava completamente caduca, com a aquisição, no tempo, de 53 novos aviões mais eficientes e ajustados ao novo plano estratégico da empresa. Devolver a paz social e a capacidade de criar emprego da TAP. Senhoras e senhores deputados, o algodão não engana. De facto, entre 2015 e 2019, anos de gestão privada, a TAP cresceu 35% em faturação, cresceu 61% em passageiros, contratou mais de 2 mil trabalhadores, não teve greves, antes recuperou a paz social, multiplicou por 3 os seus destinos no mercado americano, dos Estados Unidos da América, pagou durante esses 4 anos cerca de 70% da dívida que podia, de acordo com o artigo 501 do Código das Sociedades Comerciais, ser assacada ao Estado. Comprou 53 novos aviões, ficando com uma das mais modernas e eficientes frotas aéreas de todas as companhias aéreas europeias. Nas palavras do insuspeito doutor Lacerda Machado, mandatário de António Costa para a recompra da TAP e, posteriormente, administrador da empresa, a TAP, quando foi surpreendida pela pandemia, estava a trilhar um caminho de sucesso. Ele disse-o aqui, creio que mesmo nesta comissão. E, realmente, digam o que disserem para distrair as atenções. Os que chegaram depois ao governo, não há melhor forma de avaliação da privatização da TAP do que os resultados conseguidos pela empresa e o seu